Muito boa tarde. Vamos então dar início à audição da Sra. Ministra da Saúde, que exerceu funções de tutela sobre o INEM desde a pandemia de Covid-19, a atual eurodeputada Marta Temido, a quem damos as boas-vindas e agradecemos a disponibilidade. A Sra. Eurodeputada está aqui a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD relativamente ao assunto INEM, Instituto Nacional de Emergência Médica. Fizemos-lhe chegar o requerimento e por isso também enviámos as grelhas de tempo. Haverá uma primeira intervenção pela parte do grupo requerente e depois a Sra. Eurodeputada terá exatamente também os 5 minutos. E depois teremos, por parte dos diferentes grupos parlamentares, intervenções no máximo de 5 minutos. A Sra. Eurodeputada responderá em bloco. E passarei já a palavra ao grupo parlamentar requerente do PSD, Sr. Deputado Miguel Guimarães. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento e agradeço a presença da Sra. Eurodeputada, Dra. Marta Temido, para ser ouvida nesta comissão, na qualidade de ex-ministra da Saúde e a propósito do Instituto Nacional de Emergência Médica. Não vou recordar a evolução do Serviço Nacional de Saúde durante o período do Governo Socialista, e em especial quando a Dra. Marta Temido foi Ministra da Saúde. Não está hoje em causa a forma como, nesse tempo, a Dra. Marta Temido faltou ao respeito aos profissionais de saúde, acusando-os, insinuando, injustamente, não serem suficientemente resilientes, no caso dos médicos, ou de serem mesmo criminosos, como sucedeu com os enfermeiros. Quem conhece o SNS sabe que a sua afronta para com os profissionais de saúde teve um efeito negativo em cascata, com muitos médicos a saírem do SNS para trabalhar no setor privado ou no estrangeiro, com muitas das vagas para os quadros hospitalares de jovens médicos a terem ficado por preencher, e até hoje esta situação condicionou ainda a capacidade de resposta do próprio SNS. No seu tempo, o acesso dos portugueses aos cuidados de saúde do SNS sofreu um abalo de consequências negativas e de difícil resolução. Mas não é essa avaliação global que hoje tem lugar. Mas o que está agora verdadeiramente em causa é a questão do INEM, onde nos últimos anos se verificaram atrasos cada vez mais frequentes na prestação de socorro, com muitas chamadas não atendidas pelo CODU, falta de técnicos pré-hospitalares para as ambulâncias, dificuldades no socorro em helicóptero e viaturas médicas, as chamadas VMED, inoperacionais em muitos casos nos próprios hospitais. Ao ponto de vários especialistas ligados à emergência médica alertarem que era preciso salvar o INEM. E de o próprio Dr. Luís Meira, até há pouco presidente do INEM, ter reconhecido nesta comissão, numa audição nesta comissão, isto está gravado, que a degradação do serviço do INEM é inegável. Mas o mesmo Dr. Luís me referiu ainda que, ao abrigo da pandemia, em 2020, durante o período em que a Sra. Eurodeputada foi Ministra da Saúde, o INEM teve de transferir 90 milhões de euros para reforçar o orçamento do Ministério da Saúde, o que, a somar outras verbas também retiradas do INEM por ordem dos governos socialistas, prefez um total de cerca de 120 milhões de euros. O resultado é que a almofada financeira de que o INEM dispunha para se reforçar a vários níveis deixou de existir. De resto, o relatório anual de atividades do INEM, relativo ao ano de 2020, confirma a referida transferência. Vamos admitir que, perante a pandemia em curso, e todos nós vivemos esta pandemia, o Governo teve mesmo necessidade de captar as verbas do INEM e não outras verbas de outro lugar qualquer. Perante a crise manifesta que assolava e ainda assola o INEM durante o tempo em que foi Ministra da Saúde, porque é que nunca considerou devolver posteriormente ao INEM a verba que lhe foi retirada? E, como todos nós sabemos, isso era possível e é ainda possível. Recordo as palavras do antigo presidente do INEM, Dr. Miguel Oliveira: não tirem ao INEM o que é do INEM. Aliás, considera mesmo verdadeiramente que a taxa de 2,5% paga pelas pessoas que nos estão a ouvir lá em casa, pelos portugueses, nos prémios dos seguros de vida, de saúde e de acidentes, devem servir para reforçar a situação financeira do Ministério da Saúde e que esse reforço se enquadra nas atribuições do INEM, um organismo que tem a importante, mas estrita, missão de garantir aos sinistrados ou vítimas de doença súbita a pronta e correta prestação de cuidados de saúde, ou seja, mais do que outro qualquer, tem a missão de salvar vidas, ou salva ou não salva, em muitas situações críticas. É que a senhora eurodeputada, a doutora Marta Temido, as consequências negativas foram passando de ano para ano. E não surpreende que no último relatório de atividades do INEM se conclua que o sistema de emergência médica não tenha conseguido assegurar no ano de 2023 um socorro adequado a cerca de 19 mil doentes considerados muito graves, ou seja, 13% dos doentes com prioridade 1. Já que das 147 mil ocorrências assistidas, apenas 128 mil tiveram um socorro adequado em helicóptero ou ambulâncias VMED e CIV. Quantas vidas é que perdemos e que não conseguimos salvar? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Peço desculpa que eu já vejo mal até com óculos e não me apercebi que ainda tinha tempo e toquei. Peço desculpa se o perturbei. Peço desculpa. Foi intencional. A Sra. Eurodeputada Marta Temido tem 5 minutos. E boa audição.
Muito obrigada.
É que não se via.
É um gosto estar aqui nesta Comissão Parlamentar da Saúde. É um gosto estar aqui e voltar a estar com todas as senhoras e os senhores deputados. Muito obrigada, Dr. Miguel Guimarães, pelas questões que me dirigiu. Peço desculpa, mas já estou desabituada. Ontem, anteontem, ouvimos a senhora Secretária de Estado do Orçamento à época de parte do período em que fui Ministra da Saúde, e penso que a audição da senhora Ex-Secretária de Estado do Orçamento foi muito clarificadora sobre a questão que está aqui em causa, porque penso que só há aqui uma questão em causa. Não há aqui, certamente, neste momento, uma pretensão de avaliar um antigo titular da pasta. Há apenas, seguramente, apenas uma intenção de obter um esclarecimento sobre porque é que num determinado momento histórico foi alegadamente retirada uma almofada financeira a uma instituição de saúde. E, portanto, é sobre isso que eu me vou pronunciar sobre nada mais. Penso que é esse o respeito que devo a esta Comissão de Saúde e às senhoras e aos senhores deputados. Bom, ouvi com muita atenção também a audição do Sr. Presidente do INEM e ouvi as duas audições de ontem sobre este tema e penso que os esclarecimentos foram já inteiramente prestados, de qualquer forma vou voltar a eles. O Orçamento de Estado, os vários Orçamentos de Estado, têm tido sucessivamente um artigo que refere que os saldos de execução orçamental das entidades tuteladas pelo Ministério da Saúde são integradas automaticamente no Orçamento da ACSS, exceto os hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde. E, portanto, a integração dos saldos de gerência do Instituto Nacional de Emergência Médica no saldo da ACSS é uma decorrência dos próprios Orçamentos de Estado. Como se isso não fosse o bastante, sucedeu em 2020, que no contexto da aprovação do orçamento suplementar que foi necessário o Governo de então elaborar para enquadrar as necessidades financeiras de resposta à pandemia, foi ainda reforçado que um conjunto de verbas que correspondiam a saldos de gerência iriam ser afetas a despesas específicas. Todos estes documentos são públicos e são conhecidos e são claros. As certificações legais de contas do Instituto Nacional de Emergência Médica, quer atendendo apenas àquelas que para aqui relevam, as de 2019 e as de 2020, versam sobre os impactos da pandemia no orçamento do INEM e também em termos de certificação mostram que no ano 2019 cerca de 89 milhões de euros e depois no ano 2020 cerca de 14 milhões de euros foram utilizados para fins que também vêm descritos e vêm enquadrados. Adicionalmente, temos, e permito-me sublinhar, um comunicado do INEM de novembro de 2020, e estou a falar de todos os documentos públicos, porque foi isso que me socorri para preparar esta audição. Um comunicado do INEM de novembro de 2020, onde se diz especificamente que a situação pandémica ainda atualmente, vivida atualmente, obrigou o INEM e outras entidades do Ministério da Saúde à canalização de recursos financeiros significativos para áreas não previstas inicialmente no orçamento de 2020. E, efetivamente, houve a necessidade absoluta e imperiosa de proceder à aquisição de um conjunto significativo de equipamentos de proteção individual e equipamentos médicos no âmbito do Serviço Nacional de Saúde e da resposta à pandemia, tendo o INEM sido chamado a dar o seu contributo para este reforço coletivo, o que visou possibilitar uma resposta adequada às necessidades em cuidados de saúde resultantes do novo coronavírus. E, portanto, tudo isto foram factos públicos e conhecidos. Termino com duas notas. Nem o INEM ficou numa situação de pau-perada, basta ver os relatórios e contas também desse período, as certificações dos senhores revisores oficiais de contas, para perceber que várias vezes aparece a palavra saudável, não vou amassá-los com isto, nem é verdade que não tenha havido investimento. Também não os vou amassar com as notícias diversas que podem encontrar se fizerem uma breve pesquisa na internet sobre viaturas de emergência médicas entregues nessa altura com a presença de membros do Governo. Sobre o futuro, cabe ao Governo, com outras circunstâncias financeiras que hoje todos temos e reconhecemos termos, devolver, se o entender, aquilo que nunca foi uma retirada, porque os saldos de gerência não são uma almofada financeira, têm uma explicação de gestão orçamental, como tenho a certeza que o Sr. Deputado Miguel Pinto Guimarães sabe. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Passo agora... Muito obrigada, Sra. Eurodeputada. Passo agora à palavra. Agora vamos aos diferentes grupos parlamentares. Têm 5 minutos, eu é que vi 4. A Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Mariana Vieira da Silva. Tem a palavra, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Eurodeputada Doutora Marta Temido, agradecendo-lhe a rapidez com que respondeu ao apelo desta comissão e começo precisamente aqui. No dia 2 de julho, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou nesta comissão e na Comissão de Defesa Nacional requerimentos similares para ouvir a Sra. Ministra da Saúde e o Sr. Ministro da Defesa Nacional. Porquê? Porque temos neste momento alertas quer do INEM, quer do Tribunal de Contas, quer do ex-presidente do INEM, do que teria sido e depois não foi presidente do INEM, alertas sérios sobre a situação do socorro aéreo e sobre uma dificuldade que o Governo criou a si próprio e ao país. De dia 2 de julho para cá, já foi dia 18 de julho, o PSD entrou com requerimento para ouvir vários ex-membros do Governo do Partido Socialista. Desde 2 de julho para cá, não foi possível que nem a Sra. Ministra da Saúde, nem o Sr. Ministro da Defesa Nacional respondessem nesta Assembleia sobre um assunto urgente em que o relógio está a contar e que deixará, volto a repetir, porque isto é explícito no relatório do Tribunal de Contas, o país sem meios de socorro aéreo e nenhum dos titulares das pastas envolvidas vem ao Parlamento e os 3 anteriores membros do Governo do Partido Socialista que foram chamados vêm. E esta é a situação em que nos encontramos e que eu não posso deixar de chamar a atenção. Porque, Sr. Deputado Miguel Guimarães, se nós estamos aqui para fazer uma avaliação sobre as responsabilidades passadas de cada um de nós, há certamente muitas perguntas que a Comissão de Saúde pode ter que fazer. E por isso eu agradeço à senhora Eurodeputada Marta Temido a rapidez com que se disponibilizou, a informação que aqui prestou, tal como foram muito claras, quer a audição da doutora Cláudia Joaquim, quer do deputado Manuel Pizarro, enquanto ex-ministro. É preciso termos consciência que não estamos a falar de uma normal pergunta que um partido faz a um ministro. Estamos a falar de uma decisão que o Governo tomou de não abrir um concurso, que já sabe, porque o Tribunal de Contas foi claro, que não permitirá um novo ajuste direto e, por razões que a razão desconhece e que o Governo entende não explicar, decide manter a não abertura do concurso, decide falar de uma possibilidade vaga de uma parceria com as Forças Armadas que ninguém confirma que esteja efetivamente em curso. E por isso, esta Comissão de Saúde, a Assembleia, no geral, faz escrutínio ao atual Governo. Hoje mesmo estão 3 ex-ministras do Partido Socialista nesta tarde em comissões E é preciso sermos claros sobre estas cortinas de fumo que o PSD tem trazido e que não visam mais, porque nem sequer visam propriamente responsabilizar o passado, porque neste assunto não há absolutamente nenhuma responsabilidade a não ser do atual governo. É apenas criar uma cortina de fumo e não permitir à Assembleia fazer o seu trabalho. Repito, porque é uma situação muito séria aquela que nos encontramos, porque tendo o Tribunal de Contas já dito que não haverá um novo ajuste direto, o tempo está a contar para se poder fazer um concurso que o governo não lança, não faz e não dá explicações sobre o que acontecerá no fim deste ajuste direto ao socorro aéreo no nosso país. E por isso, senhoras e senhores deputados, nós não nos podemos desviar desta discussão. Todas as opções do passado foram escrutinadas no seu tempo e esse é o papel da Assembleia da República, que não está a ser cumprido, porque, repito, de 2 de julho até hoje não foi possível nenhum membro do governo vir falar sobre este assunto, mas de 18 de julho até hoje já foi possível 3 ex-responsáveis políticos do Partido Socialista poderem fazer os esclarecimentos. Eu julgo que a audição da doutora Cláudia Joaquim ontem foi muitíssimo clara ao explicar como ocorre a transferência de saldos, ao explicar que é uma obrigação legal e ao referir que ela existe na lei desde um orçamento de Estado aprovado por uma maioria PSD-CDS. E, portanto, fico, e mais, a reforçar a especificidade que existe na saúde, que é que este saldo não vai para o Ministério das Finanças, como ocorre na generalidade dos ministérios, mas sim fica no Ministério da Saúde, ou seja, permite reforçar a capacidade de resposta em saúde, e é isso que ano após ano tem acontecido. Uma nota final para dizer que continua a ser incompreensível para mim a necessidade que o PSD tem de olhar para o período da pandemia, o período em que o SNS melhor provou do INEM a todos os serviços, de todos os profissionais de saúde, a todos os hospitais e sempre apontar uma certa ideia de falhanço. E por isso a minha pergunta para a senhora eurodeputada é simples. Ao longo do período da pandemia, como é que ocorreu a interação com o INEM e qual foi o papel que o INEM teve na resposta que o país deu? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Passo a palavra para o Grupo Parlamentar do Chega. Senhor deputado Rui Cristina, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, senhora presidente, senhores deputados. Agradecer aqui a presença da senhora eurodeputada, doutora Marta Temido, por estar aqui presente nesta audição. Já aqui se falou nas transferências que houveram do INEM para o Estado, ou seja, dos 80 milhões para o SPMS e também para a DGS e para o INSA. Também dos 10 milhões que para, tal, para a própria ACSS, mas esta audição, nós não estamos aqui na audição, não estamos aqui a colocar em causa a legalidade destas transferências, mas sim aqui o princípio moral destas transferências, visto que a não transferência poderia ter permitido a renovação completa das frotas de ambulâncias para os bombeiros e para o INEM. Ou seja, teria apetrechado de condições para que o INEM não chegasse a este ponto de ruptura que se encontra nos dias de hoje. Ou seja, mesmo o Dr. Luís Meira assume que isto tudo resultou numa perda importante de uma almofada financeira. Palavras ditas do próprio doutor. Também, eu gostava de lhe perguntar à doutora Marta Temido, que foi Ministra de Saúde entre outubro de 2018 e agosto de 2022, quando é que teve conhecimento deste que ia assistir a esta transferência? Isso foi informado na sua qualidade de Ministra sobre estas transferências e isso foi informado de quais é que seriam as consequências deste pauperar financeiro da parte do INEM. E se há algum momento o Dr. Luís Meira alertou para as implicações destas transferências no funcionamento do INEM? E se houve aqui algum planeamento ou compromisso para a devolução destas verbas essenciais. E considerando também o contexto pandémico, isto aqui é importante, na nossa perspectiva, se não foi ponderado pelo Ministério que retirar recursos ao INEM num momento tão crítico poderia comprometer a sua capacidade de resposta, visto que estávamos a atravessar um período pandémico, visto que as pessoas iriam necessitar de socorro, muitas das vezes, e que nós estamos a falar do Instituto Nacional de Emergência Médica, não é? E também gostaria de dizer, doutora Marta Temido, que em junho deste ano o Ministério da Saúde avançou com um pedido de auditoria financeira e administrativa ao INEM. Contudo, há vários anos que o INEM e o seu ex-presidente, o doutor Luís Meira, têm sido alvos de acusações graves. incluindo alegações de contratações de pouco transparentes, como no caso dos meios aéreos, além de denúncias de gestão danosa. E um dos principais denunciantes tem sido o Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, que inclusive apelou à Assembleia da República para que se investigasse essas alegações. Ou seja, em 2022, durante o seu mandato como Ministra da Saúde, o sindicato apresentou até uma queixa ao Ministério Público, solicitando a própria demissão do Conselho Diretivo do INEM, devido a supostos atrasos no envio de meios de emergência. Teve conhecimento destas suspeitas reiteradas de má gestão no INEM durante o seu mandato? E se sim, se houve aqui alguma ação por parte do Ministério em resposta a estas denúncias? E por fim, gostaria também de realçar que em 2023 há notícias alarmantes que indicaram que o INEM estava em falência operacional, com dificuldades financeiras graves que colocam em risco o funcionamento da rede de ambulâncias e até dos próprios helicópteros. E segundo as mesmas fontes, o Conselho Diretivo do INEM pediu ao atual governo do PSD um reforço urgente de 25 milhões de euros para garantir a continuidade das operações. Doutora Marta Temido, tendo em conta que a degradação do INEM foi um processo que desenvolveu ao longo de vários anos, isto não começou há meses atrás, nem há um ano atrás, começou há vários anos atrás, pode-nos informar qual é que era o estado do INEM na altura, na altura em que era Ministra da Saúde, durante o seu mandato, e se o Conselho Diretivo, ou o próprio Dr. Luís Meira, alertou-a para a deterioração da situação financeira e operacional deste Instituto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, Mário Marinho Lopes. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Antes de mais, cumprimento a Sra. Eurodeputada Marta Temido e agradecemos, em nome da Iniciativa Liberal, a sua disponibilidade para cá vir. Nós temos tido, se houve tema que foi amplamente debatido aqui na Comissão de Saúde, é precisamente o INEM. Tivemos várias audiências, audições, e diria que talvez com exceção do Sr. Ex-Ministro Manuel Pizarro, agora deputado, que veio cá, que pintou uma versão um pouco cor-de-rosa daquilo que tem sido a prestação do INEM, todos os sindicatos, associações, profissionais, sem exceção, disseram de forma taxativa que de facto o INEM está num estado de enorme degradação. Escutei a sua intervenção e disse que o INEM não ficou numa situação depauperada, mas a verdade é que quando olhamos para os dados de 2023, vimos que 19 mil pessoas ficaram por assistir, 13% de todos os pedidos, ou seja, estamos a falar de 52 pessoas por dia. Não é preciso fazer um grande salto lógico para perceber que provavelmente algumas delas poderão ter visto a sua situação muito agravada e até no limite podem ter morrido. Portanto, eu creio que os factos apontam para esta conclusão, que o INEM estava numa situação altamente degradada. E aqui a questão que concordamos, creio que ficou sanada, sobre a questão da legalidade. Ninguém levantou, pelo menos a Iniciativa Liberal não levantou a questão da legalidade da transferência dos saldos de gerência. A questão que se coloca, é uma questão política, não legal, é porque é que o Governo, na altura, ou logo que possível, não transferiu de volta, porque tinha essa prerrogativa, podia fazê-la, era uma decisão política, porque é que não transferiu de volta parte desse saldo de gerência, porque, como é bom de se ver, eram bem necessários ao INEM. Portanto, é preciso perceber o racional, não da transferência do saldo de gerência para a ACSS, mas o reverso, porque é que parte desse saldo de gerência não foram transferidos, porque de facto o INEM precisava de recursos. Eu creio que não há grande discordância, toda a gente o diz, não há grande discordância sobre isso. E finalmente, até porque o Partido Socialista também, enfim, extravasou um bocadinho aquilo que seria a sua intervenção, portanto fez uma questão relativa ao período da pandemia, farei o mesmo, eu acho que seria útil, penso que seria útil, da relação do INEM e como é que o INEM respondeu a tempo da pandemia, portanto, o que estava em causa era a transferência de saldo de gerência, eu creio que seria útil também perceber qual era a visão da altura do Governo sobre o INEM. E aqui é uma pergunta sincera, enfim, sem qualquer objetivo, que não perceber
qual era a visão e como é que daqui podemos partir para resolver os problemas que o INEM tem. Se acha que o INEM deve continuar a ser aquilo que neste momento é, um pau para toda a obra, ora é coordenador, ora é regulador, ora é fiscalizador, ora é prestador a concorrer com outros prestadores, ora é formador, presta formação também, ou se o INEM se deve focar naquilo que de facto é a sua missão e depois, naturalmente, delegar e coordenar os seus recursos. Era também importante perceber a sua opinião já agora sobre, por exemplo, a introdução de uma figura como casos paramédicos ou então o porquê de, em Portugal, os TAS terem uma ação muito limitada e, portanto, muitas vezes as próprias pessoas que são assistidas terem de ficar à espera que os meios cheguem e, portanto, em muitos casos isso poderá condicionar a qualidade da resposta ou porque é que, por exemplo, em alguns casos, foi-nos reportado isso, são ativados todos os meios. Temos helicóptero, temos o VMER, tanto motociclo como o carro, e temos duas ambulâncias, dos bombeiros e uma do INEM. Portanto, também era importante perceber porque é que isso acontece, porque é que há tantos recursos concentrados, e já agora também, qual era a sua opinião sobre esta ideia de termos o INEM a ser prestador e, portanto, ter a sua própria frota de ambulâncias e, ao mesmo tempo, tentar fiscalizar as frotas de ambulâncias da Cruz Vermelha e dos bombeiros voluntários. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Eurodeputada, a doutora Marta Temido tem, para responder, tem 15 minutos. Já não temos mais questões de...
Muito obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada à Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva, ao Sr. Deputado Rui Cristina e ao Sr. Deputado Mário Amorim Figueiredo pelas perguntas que suscitaram, que eu vou tentar responder. Senhora Deputada Mariana Vieira da Silva, relativamente às questões de qual foi a ação do INEM durante o período da pandemia, ela foi muito intensa e foi focada naquilo que na altura era a emergência que o país enfrentava e certamente todos nós nos recordamos daquilo que foi o papel do INEM, por exemplo, fazer testes em massa em zonas como as freguesias de Lisboa, que foram sujeitas a medidas restritivas no verão de 2020. Ou todos nós nos recordamos de o INEM assegurar os primeiros transportes de pessoas que na altura eram suspeitas de estar infectadas, mas nada mais tinham e nós não sabíamos exatamente como enquadrar quando foram identificados os primeiros casos suspeitos em Portugal. Ou de apoiar aquilo que eram as chegadas de pessoas ao aeroporto de Lisboa, porque o aeroporto de Lisboa não cuidou atempadamente de garantir que estava preparado para essa necessidade. Estas foram apenas algumas das intervenções de disponibilidade disponibilizadas pelo INEM em termos da testagem, porque tinha os meios, porque, por exemplo, no momento em que se verificaram os confinamentos, naturalmente que aquilo que era outro tipo de intervenções do INEM diminuiu, por exemplo, associado à sinistralidade. É evidente que houve uma redução da sinistralidade, pois as pessoas estavam praticamente paralisadas e, portanto, houve alguma capacidade de gerir meios. E esta foi sempre a postura do INEM, a de disponibilidade para tudo aquilo que fosse necessário fazer para garantir a melhor resposta. Aliás, não deixa de ser, não posso deixar de referir que esta verba de que hoje aqui se fala, que foi utilizada para responder à pandemia, de acordo com o mesmo comunicado que eu há bocado lia, foi também utilizada para a Reserva Estratégica Nacional, à qual, por exemplo, as corporações de bombeiros voluntários tiveram acesso em termos de equipamentos de proteção individual, numa altura em que eles não existiam no mercado e, portanto, mesmo que houvesse verba para os comprar, não havia acesso. E também aqui o papel do INEM, até na distribuição, foi essencial. Depois, relativamente às questões que o Sr. Deputado Rui Cristina me colocou, se fui informada das transferências, as transferências foram autorizadas pela Assembleia da República, não é? A partir do momento em que nós temos uma norma no Orçamento de Estado com o teor que tem e que ainda lá está, é evidente que não fui só eu a ser informada, foram todos os leitores do orçamento, dos vários orçamentos de Estado e do orçamento suplementar. Quanto às transferências que foram feitas ao despacho propriamente dito, na altura, primeiro do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, João Leão, e depois da Sra. Secretária de Estado do Orçamento, sim, claro que fui informada, naturalmente. As tutelas trabalham articuladamente e não podia ser de outra maneira. Se o Dr. Luís Meira me pôs a par das preocupações que tal situação lhe suscitava, naturalmente que sim. Vamos lá ver. Nós estamos a falar não de uma almofada financeira, mas de um saldo de gerência. E no Ministério da Saúde, e não é só no INEM, os saldos de gerência, durante o governo do Partido Socialista, como durante os governos anteriores, como imagino que ainda hoje, são sempre geridos orçamentalmente, ou seja, afetos à despesa que é mais premente. Os saldos de gerência dos hospitais, e os senhores deputados têm vários anos a ouvir dizer isso, os saldos de gerência dos hospitais, quando existem, são afetos ao pagamento de dívida vencida e, portanto, beneficiam o bolo, com muitos queixumes de muitos. Mas é esta a lógica de solidariedade dentro do sistema. E, portanto, esta lógica de solidariedade aplica-se também aqui. Este caso era um caso, eu diria, que por maioria de razão implicaria uma lógica de solidariedade. E, portanto, naturalmente que o Dr. Luís Meira e o INEM, como se lê deste comunicado, percebeu bem a necessidade desta solidariedade. E, naturalmente, percebeu também que esta circunstância, esta verba deixar de ser uma expectativa, porque sobre ela não poderia existir mais do que uma expectativa, porque um saldo de gerência resulta de ter havido um sobrefinanciamento que não foi consumido e que, portanto, gera uma expectativa, era uma circunstância que, naquele momento, não teria de ser afeta a outra despesa. Quanto à questão do compromisso da devolução, vamos lá ver. Sempre que o INEM precisou de comprar viaturas, e foram compradas várias viaturas e entregues várias viaturas, durante o período em que fui Ministra da Saúde, a corporações de bombeiros e algumas ao próprio INEM, isso foi feito com verbas do mesmo Orçamento de Estado. Portanto, o Orçamento de Estado, o dinheiro não vem marcado. O dinheiro é para aquilo que é mais necessário. Podemos concordar ou discordar determinadas prioridades. Mas é uma questão que a população decide nas urnas. Não me parece que esteja aqui em causa algo diferente disso. Voltando ao tema, o compromisso que havia era de reforço de meios do INEM. Esse havia e foi feito. Foi feito, portanto as viaturas continuaram a ser compradas e entregues. Perguntava-me se as verbas não fizeram falta neste período ao INEM. Não fizeram, porque naturalmente que as verbas foram arrecadadas e foram redistribuídas. Ninguém levou verbas para casa. Depois pergunta-me se, tendo em conta o estado do INEM, porque é que a situação ainda não foi resolvida. Senhor Deputado, eu peço imensa desculpa, mas eu deixei de ser Ministra da Saúde em setembro de 2022. Quer dizer, já muita água passou depois disso. Eu tenho sempre muito gosto em discutir estes temas, mas, de facto, passou muito tempo, mas passou muito pouco tempo, provavelmente, para aquilo que é necessário recuperar de uma pandemia. E acho que temos que ser sérios quanto a isso. Senhor Deputado Maria Mourinho, a questão que se coloca é uma questão simples. Diz-me porque é que os recursos que foram retirados não foram repostos. Senhor Deputado, a forma é muito simples, está nas vossas mãos, não está nas minhas. É retirar uma norma que é o artigo, ou era o artigo 271, número 3 do Orçamento de Estado, e repor as verbas. Agora, quer dizer, eu habituei-me a responder por muitas coisas, mas por essa ainda não posso responder. Nem quero. Porquê que não foi possível fazê-lo durante o período em que tive responsabilidades no Ministério da Saúde? Por ser materialmente impossível. É ver os relatórios e perceber que o próprio quem certifica as contas diz ainda aos efeitos da pandemia. Isto tem que ter um período útil, eu compreendo a sua questão, mas acho que está a falhar é o destinatário da mesma. Qual é a minha visão sobre o INEM, regulador, prestador e outras profissões? Senhor Deputado, eu quando deixei de ser Ministra da Saúde prometi nunca mais falar sobre saúde. Mesmo aqui, Repare, eu acho que em honestidade, depois de deixarmos de exercer uma determinada função, devemos conduzir-nos a algum recato. Se isto fosse uma questão de opiniões e fosse simples de resolver, provavelmente já estava resolvido. É um tema demasiado complexo para eu me poder atrever, com o distanciamento que já lá vai, com a honestidade que devo a esta casa e aos senhores deputados e aos portugueses, entrar agora numa... Compreendo as tuas questões, acho que as questões das profissões de saúde, já discutimos isso noutras sedes, noutros contextos, é uma questão que faz todo sentido voltar, mas também todos sabemos porque é que não voltamos. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Eurodeputada doutora Marta Temido. E agora vamos para a segunda ronda. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, creio que temos o doutor Miguel Guimarães. Um minuto, senhor Presidente. Senhor Deputado, tem que parar o tempo. Deputado. Já está?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pelas respostas. Eu gostava só de dar aqui duas outras notas que, obviamente, eu não consigo entender. A Sra. Secretária de Estado, Dra. Cláudia Joaquim, disse que, obviamente, aqui está gravado, é só consultar, que qualquer verba que o Governo fosse buscar a entidades como o INEM, e podia buscar a outras, dentro daquilo que são os saldos orçamentais, poderiam ser devolvidas, se o entender, sem qualquer altura, através do próprio orçamento. E a questão que eu coloquei à Sra. Eurodeputada, Dra. Marta Temido, foi se não sentiu necessidade de devolver. Porquê? Vamos ver. Eu dei aqui o exemplo do ano 2023 e sei que o ano 2023 já é da responsabilidade do outro ministro. Mas a verdade é que foram 19 mil pessoas que ficaram sem socorro. Destas 19 mil pessoas, muitas delas morreram. E eu recordo aqui, para quem não sabe, que durante a pandemia em Portugal morreram 25 mil pessoas. Portanto, isto não é uma questão paralela, é uma questão central. Nós temos que colocar em primeiro lugar as pessoas. Nós, em vez de estarmos preocupados com aquilo que é essencial, muitas vezes estamos preocupados com as tricas políticas de saber se o concurso já foi feito ou não foi feito. Nós sabemos que o concurso para os helicópteros é importante. Mas, neste momento, a questão do concurso para os helicópteros deve estar a decorrer, deve estar a ser o seu percurso normal e pode ser feito até ao fim do ano. E, portanto, a questão que eu coloquei foi esta. Se não sentiu a necessidade de devolver a verba total ou uma parte da verba ao INEM, porque o INEM continua com dificuldades e tem tido ao longo deste tempo, dizem os ex-presidentes do INEM, dizem as pessoas que trabalham no INEM, e isto está tudo, obviamente, gravado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Vieira da Silva.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu julgo que esta audição deixou mais uma vez claro, em primeiro lugar, que nós convidamos pessoas, porque é de convites que se trata, para aqui virem falar, e depois não fazemos conta daquilo que as pessoas aqui dizem. Porque a doutora Cláudia Joaquim não disse apenas isso. Também disse que era preciso terem atenção que aquilo a que chamamos, nesta linguagem que aqui utilizamos, almofada financeira, não correspondia à verdade, porque depois ou o orçamento prevê no seu teto que aquela despesa possa ser feita ou aquele dinheiro não corresponde a nenhum dinheiro disponível. Agora, eu queria voltar ao tema que é urgente e que, tendo sido feita um pedido, tendo sido solicitado a dois ministros que aqui viessem 16 dias antes do que aquele requerimento do PSD, que acaba hoje de ser completamente preenchido, ainda não, respondido, ainda não ocorreu. É que a única palavra que nós temos da Sra. Ministra da Sra. Ministra da Saúde sobre o INEM é ter utilizado a palavra refundar, que é um verbo que a Sra. Ministra da Saúde gosta particularmente, sem nenhuma indicação de em que sentido, sem nenhuma indicação de como é que vai resolver os problemas com que estamos efetivamente confrontados, e esse é que é o relato deste meio ano de governo na área do INEM, refundar e não esclarecer absolutamente mais nada, e hoje foi mais um dia em que contribuímos para, isso sim, tricas de olhar para opções com 4 anos, em vez de responder às opções de hoje, que é a razão pela qual estamos aqui. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passa a palavra ao Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Quero agradecer à Sra. Eurodeputada, a Dra. Marta Temido, pelas suas respostas.
Tenho que voltar a realçar que o INEM enfrenta aqui uma crise, com dificuldades em atrair profissionais, manter a rede de helicópteros e ambulâncias, como nós sabemos, e nos últimos 6 anos, isto é factual, apenas 53 profissionais foram contratados. E segundo o relatório do INEM, já aqui também foi referenciado, cerca de 19 mil doentes em risco não receberam o devido socorro. Ou seja, isto é o espelho de como se encontra o INEM neste momento. Também sabemos que o Dr. Luís Meira pediu os 25 milhões ao atual governo, porque tinha necessidade desses 25 milhões para investir em equipamento e para tentar atrair profissionais de saúde. Mas também sabemos que 98% da receita do INEM advém das apólices de seguro. Isto aqui, há que realçar isto. Ou seja, isto é dinheiro da receita do INEM. Mas também quero relembrar e quero fazer uma pergunta final, apenas uma, de que, como nós sabemos, o relatório anual de gestão 2022 demonstra que o INEM possui vários milhões de euros em certificados especiais de dívida pública. O que lhe quero perguntar, senhora deputada, é se acha que é correto investir-se em certificados especiais de dívida pública quando há necessidades neste instituto, graves, um instituto que presta assistência de emergência a todos nós. Essa pergunta que eu lhe faço é se acha correto.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Mário Amorim Lopes, por
muito
favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, muito obrigado, Dra. Marta Temido, pelas suas explicações. Só dar nota que, quando refere que a norma orçamental que obriga a transferências de saldo de gerência para, neste caso, para a CSS, isso não impede, e esse é o nosso ponto, não impede que depois o Governo decida transferir parte dessas receitas, ou todo, ou apenas parte, de volta para o INEM. Não é? E a questão foi, porquê é que não o fez? Se a resposta é, havia recursos para gerir e que deviam ser alocados à pandemia, e, portanto, os recursos eram limitados e decidiram comprometer aquela que poderia ser a resposta do INEM para poder atender à pandemia, é uma decisão legítima, não foi deliberado, obviamente, não foi com o objetivo de pôr em causa a operacionalidade do INEM, mas, enfim, não havia recursos para tudo e, portanto, tiveram de ser alocadas a outra coisa. De resto, relativamente às suas respostas, naturalmente, enfim, compreendemos o facto de não poder responder, e se parte do INEM está como está, e isto aqui já sou eu a dizê-lo, se parte do INEM está como está por causa de, enfim, interesses corporativos, então compete-nos a nós garantirmos, nós, Força Política, Assembleia da República, Governo, garantir que esses interesses corporativos não se sobrepõem ao interesse público e ao interesse dos cidadãos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhora Eurodeputada Doutora Marta Temido, tem 4 minutos, 5 minutos, se precisar, para agora responder a todas estas questões.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada novamente aos Srs. Deputados. Bom, relativamente à questão das receitas próprias, muitas instituições têm receitas próprias. No caso, receitas que são decorrentes de contribuições que o Estado lhes decidiu afetar. Mas não é por as receitas do INEM decorrerem de receitas próprias dos seguros que isso dá ao INEM total poder sobre essas verbas, evidentemente. Quer dizer, o Estado poderia tomar outra opção, poderia tomar a opção de integrar essas receitas, esses percentuais dos seguros no orçamento do Estado e depois redistribuí-los e entregá-los à SSS ou entregá-los a outra entidade qualquer. Portanto, não me parece que essa questão seja francamente relevante. Compreendo que para quem está de fora e para quem está a ler, e compreendo que às vezes para o próprio INEM e para o seu Conselho Diretivo isto causa amargo de boca, mas não há nada de errado nisto e é o que é. Bom, depois, a questão de o INEM referir que tinha necessidade de 25 milhões de euros este ano. Pois com certeza, não digo que não. Houve um tempo em que eu tinha a responsabilidade de acompanhar a gestão financeira do INEM. Agora não tenho e, portanto, compreendo, sei que na saúde, sabemos todos, na saúde os recursos são sempre escassos, competem sempre uns com os outros. compreendo a necessidade de que possa existir e que o Sr. Presidente deu conta de reforço de meios. São estruturas com grande pressão, naturalmente, não está isso em causa. São estruturas, por exemplo, onde é extraordinariamente difícil recrutar pessoas, retê-las. Isso já nada tem a ver com a questão desta verba, e se calhar é a maior dificuldade do INEM, é a questão da própria carreira, que foi melhorada pelo governo socialista, já agora, não querendo fazer publicidade, mas estou-me aqui a recordar, a carreira dos auxiliares que trabalham nas ambulâncias, mas essa é que é a grande dificuldade, é abrir concursos consecutivamente e depois não conseguirmos, de facto, reter as pessoas. Relativamente à questão de comprometer a resposta do INEM, eu, francamente, acho que fazer uma ligação entre pessoas que ficaram por assistir e o que quer que seja daquilo que foi evocado nesta sala é, no mínimo, intelectualmente desonesto. Estou a falar com pessoas que vêm da área da ciência e, portanto, acho que fazer relações causa e efeito e extrapolar dessa forma afirmações, eu não o faria, acho errado, francamente. De qualquer forma, a última questão era se sentia necessidade de devolver as verbas, elas não foram retiradas, sejamos claros. Elas foram afetas e foram gastas em vacinas, em equipamentos de proteção individual, para todos. Para coisas que todos reclamámos num determinado momento. Porque eu lembro-me de vários dos atores que estão à volta desta mesa, na altura, terem reclamado equipamentos de proteção individual para escolas, vacinas para determinados grupos que era preciso vacinar, e, portanto, testes. É evidente que custa muito mais a refazer do que a desfazer. E o que foi desfeito por uma circunstância epidémica que nos aconteceu a todos. Não estou a dizer que a situação seja aquela que qualquer um de nós gostaria de ter, mas acho que o que importa é aquilo que se pode fazer para ultrapassar agora e não aquilo que foi a circunstância decorrente da afetação de verbas a uma resposta pandémica que todos conhecem. Muito obrigada, Sr. Presidente. Desculpa o excesso de tempo. Muito obrigada, senhoras e senhores deputados.
Senhora Eurodeputada, doutora Marta Temido, muito obrigada pela sua disponibilidade. Em nome da Comissão de Saúde, agradecemos os esclarecimentos. Vemo-nos para a semana. Teremos amanhã a reunião de mesa e coordenadores, porque teremos a vinda da senhora ministra às 9:15. Teremos a vinda da senhora ministra da Saúde no dia 2 e, portanto, convém que nós nos articulemos relativamente às grelhas. Obrigada mais uma vez, doutora Marta Temido. Muito obrigada.